Vamos falar? Vamos tentar conhecer e entender melhor o que é o transtorno bipolar, ou mais exatamente, os estudos, o avanço nos estudos a respeito desta doença. E eu converso justamente com o Dr. Beni Laffer, que é professor do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, coordenador do Programa de Transtorno Bipolar, o PROMAN, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ele, inclusive, foi premiado recentemente com um importante prêmio por suas pesquisas focadas na investigação clínica, fisiopatológica e terapêutica do transtorno bipolar. Doutor Beni, bom dia, seja muito bem-vindo ao Jornal da USP.
Bom dia a todos, bom dia, muito obrigado pelo convite para poder falar um pouquinho sobre o transtorno bipolar.
Nós é que agradecemos a sua contribuição aqui hoje neste tema. Me corrija se eu não estiver certa, doutor Beni, que é um transtorno difícil de ser explicado, entendido, diagnosticado, eu não sei exatamente se tratado, porque os estudos têm avançado muito, imagino também que as terapias para dar conta deste problema. Mas é difícil ainda determinar ou diferenciá-lo de outros transtornos?
Olha, o diagnóstico psiquiátrico, ele é complexo, porque ao contrário de outras áreas médicas, em que você tem biomarcadores, você tem exames de sangue, de imagem que fazem o diagnóstico, o diagnóstico em geral em psiquiatria é feito pelos sintomas e sinais clínicos e evolução das doenças ao longo do tempo. Então, exige um exame muito minucioso e um conhecimento clínico muito aprofundado do clínico, do médico, para poder fazer o diagnóstico. Ele é definido por síndromes e não tem um exame de sangue ou algum exame que faça o diagnóstico. Então, ele é um pouco mais complexo. Mas isso não impede psiquiatras de conhecerem as doenças, saberem seus diferenciais e fazer o diagnóstico. Eu acho que o transtorno bipolar, entre a maior parte dos transtornos psiquiátricos, é um dos mais claros em termos do seu diagnóstico, pela apresentação clínica e evolução. Então, eu acho que com um bom treinamento, o psiquiatra é sim capaz de fazer o diagnóstico mais preciso e acurado da doença. Não é, para um psiquiatra experiente, não é tão complexo assim. Pelo menos essa é a minha visão. Talvez pelo fato de estar trabalhando há 27 anos com essa doença, na maior parte dos casos, ele é, às vezes, de difícil manejo, mas o diagnóstico é sim possível de ser feito.
E o que eu gostaria que o senhor descrevesse exatamente, como identificar essa pessoa que sofre deste transtorno e o que ele se diferencia de outros problemas psiquiátricos, de outros transtornos?
Sim. Então, o transtorno bipolar, assim, a maior parte dos estudos epidemiológicos populacionais que foram feitos nos últimos 20 anos mostra que a prevalência na população, só para as pessoas terem uma ideia, ela se dá em torno de 2 a 3% da população é acometida com transtorno bipolar. Enquanto que 16, 17% tem em algum momento da vida depressão ou transtorno depressivo. Então, o que diferencia esses dois transtornos, se a gente puder falar assim? Enquanto na depressão nós temos episódios recorrentes de depressão e puramente de depressão, no transtorno bipolar, as duas doenças, mas mais o transtorno bipolar, é uma doença que acomete as pessoas normalmente no final, pode acometer na infância, mas que começa no final da adolescência. A depressão, um pouco mais tardiamente, no início da fase adulta. Mas o que diferencia as duas doenças é que no transtorno bipolar, além dessa fase de depressão que podem durar semanas ou meses, as pessoas têm fases de euforia, de muita energia ou muita irritabilidade, com diversos outros sintomas que a gente chama de mania ou hipomania, dependendo do grau, né? Mais leve hipomania, mais grave mania, em que a pessoa precisa dormir muito pouco, tem muita energia, fica muito impulsiva, fica acelerada, fica desinibida, pode ter diversos gastos impulsivos, atos impulsivos, aumento da libido, e isso dura algumas semanas ou até meses, e é muito incapacitante, às vezes leva até uma internação. Então, o que diferencia, o que essas pessoas com transtorno bipolar têm, são essas fases que a gente chama de mania, ou de euforia patológica, ou de expansividade patológica, que os deprimidos puros não têm. Então, quando a gente fala 2 a 3% da população tem um transtorno bipolar, a gente quer dizer que 1% da população tem um transtorno bipolar tipo 1, que é o mais grave, em que essas manias, euforias são mais graves e incapacitantes, e 1 a 2% da população tem fases de euforia mais breve ou mais leves, que a gente chama de hipomania. Então, resumindo, são doenças, é uma doença que costuma acometer as pessoas no final da adolescência e que existe alternância de episódios de depressão com episódios de mania ou hipomania. E entre esses episódios, períodos de total normalidade do funcionamento, do humor, que a gente chama de eutimia. Então, é uma doença caracterizada pela recorrência desses episódios. Só mais uma característica que é importante, é que a doença começa com episódios bem espaçados no tempo, quer dizer, você tem um episódio, o episódio seguinte às vezes acontece depois de alguns anos só, mas os episódios vão ficando cada vez mais frequentes e a recorrência é mais intensa. Então, depois de 10, 15 anos, as pessoas costumam ter episódios, às vezes, uma ou mais vezes, episódios por ano. Ela vai ficando, vamos dizer assim, se não for tratada, mais maligna, no sentido da pessoa passar mais tempo nas crises.
Espaços de tempo ali entre 4, 6 meses?
Pode acontecer da pessoa praticamente não ter mais intervalo entre um episódio e outro.
Nossa.
4 depressões seguidas, ou depressão, mania, depressão. Então, 15% dos pacientes, depois de 10, 15 anos da doença, desenvolvem o que a gente chama de ciclagem rápida. A pessoa tem mais de 4 episódios num período de 12 meses. Então, ela praticamente passa o tempo todo doente, ela passa pouco tempo bem. Por isso que é importante o tratamento precoce da doença, né? Quanto mais cedo a gente tratar, menos essa evolução maligna, vamos dizer assim, acontece. Só eu falei essa evolução maligna, semana passada teve um editorial na JAMA, que é um dos principais jornais médicos, não psiquiátricos, da medicina americana, né? O jornal da Associação Médica Americana, comparando o transtorno bipolar a um câncer. E quanto mais cedo você trata, melhora o prognóstico. O transtorno bipolar é muito parecido nesse sentido. Foi exatamente comparando a evolução das doenças. Quanto mais cedo você trata as fases e previne recaídas, existem formas de fazer isso, o prognóstico da doença é muito melhor. A pessoa tem uma qualidade de vida melhor e vive muito melhor e tem episódios de recaídas.
A dúvida que ainda fica, quer dizer, começa já desde a adolescência, pode despertar na adolescência, tem causas genéticas, agora as causas deste estudo, pode ser desencadeado por algum fato específico, estressante ou excessivamente estressante ou traumático para a pessoa, o que se sabe? Quer dizer, qual é a medida do ambiente, da personalidade e da genética que pesam, né, sobre esse, na caracterização, nas causas deste transtorno?
Então, os estudos nas últimas décadas têm mostrado, né, estudos familiares, estudos de genética molecular, estudos que ajudam muito em estudos em gêmeos, ajudam muito a determinar o peso da genética e do ambiente nas doenças psiquiátricas em geral. E junto com o autismo infantil, o transtorno bipolar é o transtorno psiquiátrico em que a carga genética é a mais forte na determinação da doença. A gente calcula que a herdabilidade, ou seja, o papel de fatores genéticos, seja em torno de 60% a 70% na causa da doença. Então, a pessoa nasce com essa predisposição genética, nas famílias dos portadores tem muito mais casos de transtorno bipolar, em gêmeos monozigóticos, a concordância, quando um tem a doença, é quase 100% e do outro tem a doença também, ao contrário de gêmeos dizigóticos, quer dizer, tudo fala a favor de um componente genético muito importante, os cálculos mostram entre 60% e 70%. A pessoa nasce com essa vulnerabilidade, mas o que pode desencadear a doença? Muito estresse, uma perda muito grande, uso de drogas na adolescência, uso de álcool, privação de sono muito intensa por trabalho ou qualquer outra circunstância, mudanças de vida muito importantes que levam a um grande estresse. Isso pode desencadear os primeiros episódios. O que a gente também vê e os estudos mostram é que as causas ambientais, emocionais e psicológicas são muito mais importantes no desencadear da doença no início, mas depois do terceiro e quarto episódio, a pessoa vai tendo esses episódios, as recorrências, e a gente começa a não conseguir mais determinar nenhum tipo de fator ambiental ou psicológico para as novas crises. Ou seja, esses fatores são mais importantes no início da doença para desencadear o primeiro e segundo episódio de mania ou de depressão. Depois de um tempo, a doença entra como se fosse num reloginho das recorrências dos episódios, sem que a gente consiga determinar muito bem um fator ambiental na causalidade, né? Como se a doença entrasse num automático de ter diversos episódios recorrentes. Então, eu diria que é uma combinação de uma predisposição genética com fatores ambientais que desencadeiam os primeiros episódios e depois a doença toma seu curso.
Agora, acho que para a gente fechar esse quadro, né, aqui na nossa entrevista, é falar um pouco sobre, gostaria de ouvir o seu estudo mais recente sobre o tema e o que é que avançaram, em que avançaram os estudos no sentido de não só determinar como tratar. Há uma nova forma de tratamento, doutor Beni?
Deixa eu só falar uma coisa que eu acho que é muito importante, até está associado à doença. O transtorno bipolar não são só essas fases, assim. Essas fases e o curso da doença, e na fase de depressão e fase de mania, e as dificuldades que as pessoas enfrentam entre os episódios, pelos desgastes, e quando elas estão bem fora dos episódios, às vezes elas não conseguem voltar à sua vida habitual, ao seu funcionamento, às suas relações interpessoais. Por diversos fatores, ela é a doença psiquiátrica com a maior associação ao suicídio, à mortalidade por suicídio. Então, a pessoa com transtorno bipolar, se ela não é adequadamente tratada, ela tem um risco de morrer por suicídio aproximadamente 30 vezes maior do que a população geral. Então, enquanto na população o risco, a mortalidade por suicídio situa em torno de 0,5% das pessoas da população morrem por suicídio, no transtorno bipolar aproximadamente 15 a 17% das pessoas morrem por suicídio. E, além disso, as pessoas com transtorno bipolar, além da mortalidade por suicídio, elas costumam viver, e aí eu vou falar um pouquinho da questão dos mecanismos, elas vivem em torno de 11 anos a menos do que a população geral. E a gente está tentando entender por quê. Existe um aumento muito grande da mortalidade por doença cardiovascular, por doenças metabólicas que encurtam a vida dessas pessoas. E alguns estudos recentes, aí eu entro na tua pergunta, mostram que existe um nível de inflamação nos portadores de transtorno bipolar muito maior do que na população geral. E essa inflamação pode levar a múltiplas doenças médicas, além do transtorno bipolar, que encurtam a vida dessas pessoas. Então, a gente tem estudado muito inflamação, estresse oxidativo e outros mecanismos que estão envolvidos nas causas e na progressão da doença. Outras coisas que a gente tem estudado é que essas pessoas, do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista de memória, de fluência verbal, de execução de tarefas, elas vão se deteriorando ao longo dos anos da doença também. A gente está tentando entender o que está por trás, assim, via estudos de neuroimagem, estudos de inflamação, o que está por trás de coisas que a gente não sabia até 10, 15 anos atrás, foi até tema de um doutorado de uma aluna minha. Por que as pessoas, antigamente a gente achava que fora dos episódios as pessoas iam muito bem, e hoje a gente sabe que não. Que elas têm muito mais doenças médicas, que elas não voltam ao seu funcionamento anterior ao início da doença, que elas deterioram cognitivamente, um subgrupo deteriora. Então, a gente está tentando estudar os mecanismos por trás disso para poder desenvolver novos tratamentos. Então, por exemplo, existem estudos mostrando que você dando anti-inflamatório ou ômega 3, que também tem efeito anti-inflamatório, além dos tratamentos habituais, né, que eu posso falar um pouquinho daqui a pouco, eles melhoram o prognóstico, melhoram a evolução da doença. O exercício físico, que tem efeito anti-inflamatório de diminuição do estresse oxidativo, parece que também melhora o prognóstico e o curso da doença. Uhum. Então, que a gente... existem a doença, a base do tratamento da doença são a farmacoterapia, né? São medicações para as fases agudas de depressão, de mania e na prevenção de recaídas, e o lítio é o principal tratamento, mas existem diversos outros tratamentos, mas aí é muito complexo para eu entrar em detalhes. E isso associado a tratamentos específicos psicoterápicos, psicoeducacionais, que melhoram a evolução da doença. Então, o que a gente está tentando é entender melhor os mecanismos para desenvolver novos tratamentos, tanto farmacológicos quanto não farmacológicos. Então, entendendo melhor os mecanismos inflamatórios de estresse oxidativo, do metabolismo energético, da cognição, estamos procurando evoluir no tratamento. Quer dizer, sem entender melhor a doença, a gente não vai conseguir dar um passo adiante no tratamento, tanto farmacológico quanto não farmacológico, psicoterápico, uhum. papel do exercício físico, da nutrição. Quer dizer, a gente está percebendo que a gente tem que atuar em diversas esferas para tratar a doença. Em termos de episódio agudo, mais farmacoterapia, mais uso de medicação, mas a gente está percebendo que não adianta só tratar a mania, a depressão. A gente precisa tratar a pessoa e fazer com que ela restabeleça o funcionamento que ela tinha, e as relações, e o trabalho, os estudos, e toda a vida da pessoa antes da doença começar. Isso envolve diversas outras abordagens que não só uhum. a medicamentosa. Então, nosso grupo tem estudado muito terapêuticas não farmacológicas para o transtorno bipolar, exercício físico, suplementação nutricional. Agora tem um aluno de doutorado que vai começar a estudar uso de probióticos, estimulação elétrica cerebral, estimulação cognitiva, né, melhora da cognição, baterias para você tentar melhorar a vida das pessoas e não só controlar a doença. Eu acho que esse está sendo um caminho. E o outro caminho é o desenvolvimento de novos remédios, novos fármacos, baseado todo num novo entendimento da doença, no avanço que a gente teve nesses estudos da neurobiologia da doença, né? Então, existem várias frentes que nós temos investigado e pesquisado e avançado para melhorarmos o tratamento, porque o que a gente tem até o momento não é suficiente. Tanto no tratamento das fases agudas, a gente ajuda as pessoas na mania, na depressão e na prevenção de recaídas, mas mesmo com os melhores tratamentos atuais, aproximadamente 50% dos pacientes têm um novo episódio a cada 2 ou 3 anos, mesmo sob tratamento. Quer dizer, isso para nós não é suficiente. Nós gostaríamos que as pessoas não tivessem mais recaídas e episódios ao longo da vida. Tivesse o primeiro episódio e a gente conseguisse desenvolver tratamentos eficazes até o final, né? Nunca mais tivessem recaídas. Ainda não chegamos lá, mas chegaremos um dia.
E tem uma participação, só para a gente finalizar, professor, doutor Beni. Uhum. Professor, perdoe a angústia, escreve aqui o nosso ouvinte. Uhum. A demanda diária, o transtorno bipolar e outras desordens psiquiátricas são uhum. crescentes. Ele elogia o padrão, uhum. né? Chama de padrão ouro do Hospital das Clínicas, mas uhum. fica aquela angústia de atender, acolher esse volume, quer dizer, um número uhum. maior de pessoas que estão sofrendo. Uhum. Né? Ele diz, um serviço público, por N razões, com poucas exceções, observamos troca de receita, pacientes uhum. estáveis, com seus uhum. prejuízos, né? Laborais, sociais Sim. e afetivos. Ele diz, enfim, ele está angustiado com essa... Com atendimento público, me parece, não é a principal dúvida aqui?
Nem o SUS, nem o Hospital das Clínicas, nós não damos conta da demanda populacional. Quer dizer, uhum. se a gente pensa que 2 a 3% da população tem essa doença, a gente está longe de dar conta. A gente faz o melhor possível, a gente tem um ambulatório grande no Hospital das Clínicas, onde atendemos mais de 400 portadores dessa doença, tem um outro ambulatório também que atende mais pacientes, clínicos, quer dizer, ao todo a gente atende quase 1.000 pacientes, mas se a gente pensar na cidade do tamanho de São Paulo, uhum. na prevalência da doença, o Hospital das Clínicas, no Hospital Terciário, a gente acaba atendendo os casos mais graves. Teria que ter um serviço em saúde mental, um serviço público de melhor qualidade para dar conta do atendimento de todos esses casos. Houveram evoluções nos últimos meses na tentativa de se estruturar melhor o SUS para o atendimento de pessoas com transtornos psiquiátricos, a gente está trabalhando nesse sentido, mas está muito aquém do ideal, tanto no atendimento multidisciplinar, quanto os fármacos, às vezes, eficazes para as doenças não estão sempre disponíveis na rede pública. Eu concordo com o ouvinte que temos muito a avançar, não só no, na compreensão no tratamento da doença, mas na prestação de serviço e no atendimento no SUS para as pessoas acometidas por uma doença muito grave, como eu expliquei para vocês, né?
Muito bem. Tá aí, portanto, tem fundamento a angústia desse nosso ouvinte. É difícil mesmo, e como a gente, por tudo que a gente viu, precisa de uma atenção multidisciplinar mesmo. Eu conversei com o Dr. Beni Lafia, professor associado do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, coordenador do Programa de Transtorno Bipolar Proman, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina. Muito obrigada, Dr. Beni, por sua contribuição.
Muito obrigado, eu que agradeço o convite para poder falar um pouco do nosso trabalho. Agradeço a todos.